Bom Cartesiano.
Agora que eu consigo com a barreira, subiu.
Vai bater, foi bloqueado.
Tiro, 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 tiro,
abram-se as cortinas da torcida brasileira. Vai começar mais um espetáculo de futebol cartesiano. Recebendo aqui o campeão do gelo, Lindolfo Roberto. Beleza, Lindolfo?
Beleza. O que eu tenho a dizer é que com alguns insetos você pode conseguir uma bola. Com mais um pouco, você pode contratar alguém para fazer o brasão. E talvez com um pouco mais, até alguém para fazer o hino.
É isso aí. Temos também ele que é forte, ele que é vingador. Wilson Malaquias. Fala, Will.
Opa, tudo bom? Com Dadá em campo, não há placar em branco.
E finalmente, o rapaz que pinta o manto de imagens sagradas em preto e branco. Eu mesmo, Gabriel Schultz. E nós somos do Clube Atlético Mineiro, meus queridos. E hoje nós começaremos uma série que são as histórias dos clubes brasileiros, não é mesmo? E vamos começar pelo Clube Atlético Mineiro, a de Belo Horizonte.
Por que o Atlético Mineiro?
Por que o Atlético Mineiro? Boa pergunta.
Ah, o Atlético Mineiro reúne algumas razões aí pra merecer esse tributo, né? É um clube já centenário, é o primeiro campeão brasileiro, um clube grande fora do eixo Rio-São Paulo.
Começa com a letra A, né?
Começa com a letra A. Então, caso nós decidamos fazer isso por ordem alfabética, a gente pode começar já pelo Atlético Mineiro. Algumas boas razões aí.
É verdade, meus filhos. Então falaremos muito sobre o negro de Minas Gerais. Mas primeiro vamos aquecer os músculos com o nosso aquecimento.
Aquecimento.
Ok, meus amigos, então é a hora do nosso aquecimento da semana. Então vamos lá para os temas mais relevantes desses últimos dias. Começando já falando de Copa do Mundo, com as ausências do Ballack na Alemanha e do Essien na seleção de Gana. Ballack e Essien, os dois do Chelsea, né? Coincidentemente. São os grandes jogadores, né? Grandes meias de cada seleção, né?
O Essien saiu como?
O Essien, ele se machucou desde o começo da temporada, não tava jogando, mas achavam que ele ia conseguir retornar pra Copa. Não conseguiu se recuperar. Foi cortado.
O Ballack foi mais trágico, né?
Foi no último jogo do Chelsea, no final da Copa da Inglaterra.
O Essien, é engraçado que não vai dar tempo dele participar da Copa, mas a previsão é de que ele já consiga começar a próxima temporada. Então é exatamente aquele tempinho mesmo.
Mas custou caro, né? Mas foi meio estranho, né, cara? Porque demorou. Assim, tudo bem que é lesão de ligamento e tal, mas mesmo assim, mais de meio ano, né, de recuperação. Foi um pouco demais, assim, ainda mais com todo o tratamento que eles têm na Europa. Quando ele se machucou no começo do ano, eu falei, pra Copa já vai estar firmeza. Não imaginei que fosse demorar tanto, assim.
É que eles esperaram até o último minuto mesmo, né? Acho que havia alguma esperança aí.
Pois é verdade. As duas seleções estavam ainda com 30 convocados, né? Ainda não tinha separado os 23, quando ambos foram cortados. E aí, os dois estão no mesmo grupo, coincidentemente, também. Além de serem os dois jogadores do Chelsea, duas seleções, tanto a Alemanha quanto o Gana, estão no grupo D da Copa do Mundo. E aí, como é que vai ser da Alemanha e de Gana na Copa, sem os dois?
Vai ser uma briga de cachorro sem dente.
Mas sabe quem tá pra perto, né? Acho que até as mães deles se afastaram dos filhos. Muito azar mesmo.
Mas de qualquer forma, o grande craque da Copa tá do lado de Gana, que é o Stephen Appiah, do qual eu já tirei umas 20 figurinhas. Predestinado, ele que vai mudar tudo.
Vamos ver se o Appiah vai ser o cara então, hein? Beleza, ainda em Copa do Mundo, meus queridos. A badaladíssima seleção da Espanha é a seleção mais valiosa das 32 participantes da Copa do Mundo, né? Ou seja, aqui tem os jogadores mais caros, né? Contando todo o seu elenco. Acho que nenhuma surpresa, né? Assim, realmente aqui em todas as posições tem jogadores mais expressivos, assim. Não me surpreende essa notícia.
Talvez no ranking.
Sei lá, isso é tão especulativo, né? Não sei.
Especulativo, exatamente.
O estudo foi feito pela consultoria inglesa Frontier Economics e foi publicado no jornal italiano Il Corriere della Sera.
Exatamente. E a ordem é a Espanha em primeiro lugar, a Argentina, né, os hermanos, em segundo lugar, provavelmente com boa ajuda do seu ataque, né? E não da sua defesa, pra valer tanto assim. Terceiro lugar, a Inglaterra. Em quarto lugar, finalmente, o Brasil. E em quinto, os nossos patrícios, os portugueses. Seguidos de França, Alemanha, Holanda, Costa do Marfim. E daí, só na décima posição, os atuais campeões, a Itália.
Eu acho que isso não quer dizer absolutamente nada.
Não, não diz nada, não, mas... em termos de futebol, não. Mas me espanta que a seleção do Brasil não seja a mais desvalorizada entre as 10.
Não, não.
Ah, para. A parte dos defensores devem contribuir bastante para a valorização do Brasil, né?
Coloca lá o Ronaldo Gaúcho, já pula. Pularia já pra, sei lá, pra terceiro, segundo, até de repente.
Ah, com certeza, com certeza. Mas, bom, provavelmente desses 10 primeiros sai o campeão, né?
É, as chances aí, né? Uhum. Apesar de eu acreditar muito na Argélia,
e eu na Nova Zelândia. Então vamos para mais um fato a ser destacado, que é a mudança de regras, né, que aconteceu uma reunião da FIFA, e a partir da Copa do Mundo já tem algumas mudanças aí, né? Vocês estão sabendo?
Não, não.
Então uma delas, talvez assim, a mais importante assim, pra dinâmica do jogo, é a interferência, assim, uma interferência mais maior, né? Uma interferência presente do quarto árbitro no jogo, como se fosse um bandeirinha, assim. Ele pode chamar, assim, o juiz pra falar, ah, eu vi tal coisa, tal.
Caguetar,
exatamente. Pode dar uma de X9.
Ixi, isso vai ser um problema, hein? Algum lance polêmico, aí vai dar briga pra caramba.
E outra coisa que mudou, que chamou muito mais atenção aqui no Brasil do que em outros países, é que a paradona, né? Não exatamente a paradinha, foi proibida também. Vocês sabem qual a diferença da paradona e da paradinha?
Qual é a diferença?
Então, a paradona é o cara não pode colocar o pé de apoio do lado da bola e parar, entendeu? Se chegar na bola, fingir que vai chutar ou parar mesmo e depois chutar, isso não pode fazer. Ele só pode parar na corrida, antes de chegar na bola. Se ele quiser correr metade do caminho, dar uma parada e continuar correndo e depois chutar, pode. Ao chegar na bola, não pode mais parar. Daí, inclusive, vai ser punido com cartão amarelo se fizer isso na Copa.
O que teve um juiz no Brasil que já se adiantou, né? Foi no jogo do Vitória, não foi?
Exatamente. O juiz...
Copa do Brasil, né? Foi Copa do Brasil.
É, a regra só vale a partir do 1º de junho, só que o juiz já aplicou aqui no Brasil.
Tá certo. Tá se atualizando aí, é isso mesmo.
Não, exatamente, né? Que ele tirou... Como que é? O Biafra, né? Como que é o nome do jogador? É Biafra. Da final da Copa, da Copa do Brasil, né? Contra o Santos.
É Biafra, né?
Biafra.
É. Biafra é o cantor, né?
Como que é mesmo?
Ah, Roberto Carlos também.
Voar, voar,
subir, subir. Ai, ai,
ai. Não, então se tirou o jogador de Vitória da final, não foi bom não, isso foi errado. Acho que o juiz aí se precipitou.
Ah, mudou de opinião, pô?
Ah, não, porque, porra, não pode tirar o Biafra, né?
Se ainda fosse o Belchior, né?
Aí, beleza.
Aí, beleza. E uma bomba, eu diria. Foi a declaração do presidente do Corinthians, que é também o... Como chama o papel que ele exerce na seleção?
Que é chefe da delegação.
Chefe de delegação, exatamente. Maravilhoso. Chefe da delegação, Andrés... Caralho. Andrés Sanches.
Como um sujeito ele pode ser presidente de um clube no país e ser chefe da delegação também? Não faz sentido pra mim isso.
Mas sempre é. O chefe da delegação sempre é presidente de algum time.
Sempre é o presidente de um time? Ah, uhum. Isso é ridículo. Quantas regras você bebe?
94 foi o Mustafa Kunturci do Palmeiras, na Copa de 94. 98 foi o Kleber Leite, que era do Flamengo, né?
Vamos ganhar uma Série B de Copa do Mundo. É. Melhor das hipóteses.
Ah, engraçadão.
Enfim, a notícia trata que o André Sanches teria afirmado que o Morumbi está fora da Copa do Mundo de 2014.
Ah, isso aí todo mundo já sabe, né?
Ah, mais ou menos, né, cara? Estavam pensando, ah, vai, talvez não consiga a abertura e tal, mas... outros jogos vão acontecer. Putz, é uma politicagem forte, né? Como a gente
a menos disse. Que surja um novo estádio em São Paulo.
Que é o que interessa, né? Ao André Sanches, com certeza. Que
quem sabe?
O novo estádio em São Paulo vai ser o único time que não tem estádio em São Paulo. Né? Todo mundo tem, todo mundo vai reformar. E o novo vai ficar com quem, né?
com quem?
Sacanagem. Sacanagem.
A abertura vai ser em Pirituba.
É. Não, esse papo de Pirituba não cola mesmo, não.
É, então, é porque o Corinthians tem um terreno lá, isso, né?
Aliás, onde o Corinthians não tem terreno, né?
É, tem um terreno aprovado pra obra, sei lá, em Pirituba.
E em Guarulhos, né? Que o mais novo, falando que vai mesmo, é em Guarulhos, né?
Sim.
E é uma região escrota, não sei se vocês viram, já é em Guarulhos, assim, tem um rio no meio, o estacionamento vai ser do outro lado, e o outro lado é São Paulo, é uma coisa muito bizarra.
Enfim, sei que já falaram Itaquera, Guarulhos, agora é Pirituba.
Ah, já falaram também que vão demolir o Play Center, vai ser no lugar do Play Center.
Putz, do lado do Parque Antártico, o bagulho.
É, então, é estúpido isso.
Que absurdo, né? Nossa, nunca.
Não, isso não faz o mínimo sentido. É,
aliás, não mais Parque Antártico, né? Futura não, Arena Palestra Itália.
Vamos ver se vai concluir essa obra, né?
Então vamos falar da notícia mais importante de todas, que é, como sempre, o Boludito Maradona.
Ah, essa é legal, essa é divertida.
É pano pra manga, hein?
Essa dois em um, na verdade. Que falaremos da liberação do... Como é que eu posso dizer? O sexo, né? Da concentração para o jogador. O sexo no bom sentido, como diria o Didi, né?
Entre os jogadores?
É, aí é com eles, né? Aí pode ser, do jeito que eles quiserem. Tá liberado total o sexo. E outra coisa que também, de certa forma, tem a ver com isso, que é que o Maradona falou que vai ficar pelado lá em Buenos Aires caso a Argentina consiga o tricampeonato em 2010. Vai mostrar uma Maradoninha pra galera.
Vai não, a barriga não vai deixar.
É, como disse nosso post escrito, né? Se você não tinha um motivo pra torcer contra agora, certeza você tem pra torcer contra a Argentina.
Tem um amigo nosso aí que ele é torcedor aberto e declarado da Argentina. Uhum. Essa semana ele comprou uma camisa número 2 da Argentina.
Olha só.
Forte número 2, né?
Uhum.
Fala, ah, já sei agora. Entendi, garotinho.
Entendi qual é que é, né?
Entendi qual é que é. Inclusive o apelido dele é Mersão, né? Eu tava sugerindo pra ele, assim, colocar o nome Mercy na camisa.
Mercy.
Mas agora as outras 31 seleções têm uma obrigação moral de ganhar a Copa pra não permitir que essa cena aconteça.
Pelo amor de Deus. E quanto ao sexo do Tevez, do Agüero, do Messi, acho que, enfim, né? Maradona, acho que ia ser, de certa forma, até hipócrita, né? Se desse uma de generalzão proibidor, né? De tudo. Porque ele era um fanfarrão, né? Desobedecia a todos, né? E pelo menos é condizente, assim, né? Não é uma coisa contraditória da parte dele.
Mas aí é que tá...
A liberação total.
Acaba não dando certo justamente porque tá aberto, assim. Tinha que ser proibido pra dar certo.
Você acha?
Acho que sim, porque o jogador fica com aquela coisa da consciência, assim. Ah, eu não devia ter defeito. Ah, agora eu tenho que jogar, eu tenho que... Entendeu?
Uhum. É, talvez.
Aberto, acho que...
Um certo complexo de Romário, assim, né?
Exatamente. A menos que o Dadá jogasse na seleção da Argentina. Porque o Dadá ficava mais leve e parava no ar, como a gente bem sabe.
Aham. Uhum.
Mas o Dadá nunca foi e nunca será argentino.
É verdade.
Talvez até seja melhor, viu? Talvez os caras joguem mais tranquilos.
Mais leve.
É.
Eu ouvi falar que ele ia liberar também vinho, parece, né?
Vinho também, é. Vinho pode.
Tem alguma coisa que não pode, eu nem sabia. Aliás, pode sexo, velho, pode tudo.
Olha, eu acho que o craque ainda não tá podendo, viu?
Ah, o craque, né?
Exceto o Messi, assim.
Então é isso aí. Muita putaria regada a vinho.
Oh, que vão combinar que é uma certa liberdade que tinha lá os holandeses lá em 74, né?
É, 74, é verdade. Até alguns levaram suas respectivas esposas, né? Assim como mas... o Ronaldinho, Ronaldo, né? Do Corinthians, em 98 levou a Suzana Werner, né? Atual do Júlio César.
Júlio César.
Só que o problema foi o Pedro Bial, né? Ter ido também pra Copa.
Qual é que foi?
Você não lembra dessa história de 98, velho?
O que, que ele fez com o Pedro Bial?
Ah, já conhece o histórico já dele, né? O que que ele fez com o Pedro Bial? Pedro Bial?
É, exatamente, olha só.
Não pensou em nenhuma outra hipótese, né? Incrível.
O cara é matador, né?
Aí se leva gol, né? E decepção dele lá na final, lá aquela cara dele sendo arrastado. Talvez seja por isso.
Né? Essa é uma história clássica.
Vamos com alegria. Canela.
Pois é, meus queridos, vamos começar a falar do Galo?
Vamos lá. O Galo, né? O que temos a falar do Galo, afinal de contas, né?
É começando com a data de fundação, né? Vamos partir por aí. Foi dia 25 de março de 1908, só que com o nome de Atlético Mineiro Futebol Clube, não é mesmo? Então, um clube específico de futebol.
Coisa rara.
Exatamente.
Então, o Clube Atlético, ele está localizado na Avenida Olegário Maciel, número 1516. O uniforme tradicional do Atlético é camisa com listras verticais em preto e branco, calção preto e meias brancas. O mascote é o Galo, a gente trata mais pra frente o porquê do mascote ser o Galo. A data de fundação já foi dita pelo Gabriel. O estádio é o Governador Magalhães Pinto, Mineirão. A capacidade dele é pra 90 mil pessoas, basicamente é isso.
São os dados básicos.
O Mineirão não é um estádio público, não?
Então, viu, acontece meio que uma sociedade, vamos dizer assim, na utilização entre o Atlético e o Cruzeiro. É público, mas é tido como se fosse a casa dos dois, assim, porque é mais utilizado pelos dois clubes, entendeu? Aí, tanto que um lado do Mineirão é pintado de preto, a entrada, e do outro lado em azul.
Eu faria um paralelo com o Allianz Arena aqui, em Munique, onde teve até jogos da última Copa do Mundo em 2006, que o estádio é uma parceria público-privada, sim, mas é do Bayern de Munique e do Munique 1860. Tanto que ele muda de cor, ele fica vermelho quando joga o Bayern e fica azul quando joga o Munique. Então tá parecido com essa história, assim.
É, aí rola toda uma intervenção tecnológica na coisa.
Certo.
Mas enfim. Dá pra entender, né? Porque é bem bipartido, né? O futebol, as torcidas em Minas Gerais, né?
Sim, sim. Então, apesar do América já ter sido um clube de importância maior do que hoje em dia.
Mas você sabe me dizer se o América é de Belo Horizonte ou se é de outra cidade?
É de Belo Horizonte.
De Belo Horizonte, é.
Independente.
Aí existiria uma possibilidade de acordo, de repente, né?
Sim.
Mas enfim, aí é colocado como o estádio do Atlético, enfim.
É onde o Atlético Mineiro manda seus jogos nos campeonatos. E o que vocês têm pra me contar dessa história de fundação do Atlético?
Então, né, uma história aí curiosa, né? Uma coisa diferente, assim, pra não dizer talvez bizarra. Começa porque o Atlético foi fundado por estudantes, né?
Exatamente, estudante.
Né, então, poxa, é estranho de imaginar isso, de visualizar. Mas até aí tudo bem. Vamos colocar que os estudantes de uma outra época tivessem mais atitudes empreendedoras, talvez. Não que eles estivessem pensando em negócio, mas...
É verdade.
Enfim, tivessem mais atitude do que os estudantes de hoje em dia. É difícil imaginar estudantes fundando um time que dê certo hoje em dia, mas tudo bem. Mas não só por isso, né? Por que mais?
Por que mais? Um desses estudantes, chamado Antônio Antunes Filho, ele tinha um contato interessante com um sujeito que morava na França, né? Onde, de certa forma, o futebol já estava, né, bem mais desenvolvido do que aqui em terras brasileiras. E, claro, para desenvolver o Atlético Mineiro Futebol Clube, ele queria uma bola oficial, né? Ou uma bola de futebol de verdade, sem improvisações, como eles faziam. E, com esse contato, ele mandava para esse cara francês, ou enfim, que morava na França, ele mandava besouros para o cidadão. Veja você.
É verdade, né? Olha só. O francês, ele precisava de besouros brasileiros.
Exatamente.
Puta, que coisa será que o cara comum, né?
Será que o cara era biólogo? Sei lá. Não consigo compreender o que o cara gostava de receber besouros.
Bom, o que acontece é que esses estudantes, eles enfiaram na cabeça aqui, ó, beleza, vamos fundar um time. Só que um time de futebol só é time de futebol se tiver uma bola de futebol profissional, que eles jogavam com bola de meia, né?
Exatamente.
Daí surgiu a barganha.
Uhum. Daí, em troca desses besouros, o francês enviou uma bola de futebol para o Antônio e para o Atlético Mineiro Futebol Clube.
E aí foi, aí começa a história do Galo.
História meio que simbólica, né? Foi fundado o Atlético Mineiro Futebol Clube no Parque Municipal, em Belo Horizonte. E o primeiro jogo foi um ano depois, pouco menos de um ano depois, né? Dia 21 de março de 1909, primeiro jogo, e uma vitória de 3-0 no Sport Clube Futebol. Então já começou com o pé direito.
Exatamente, e alguns dizem aí que a primeira vítima do Atlético foi o futebol.
já comentário meio maldoso da sua parte.
Não, mas vamos falar sério, vamos fugir um pouco do assunto aqui. Que time se chama Sport Clube Futebol?
É, muito estranho, né, cara? Também, quando eu olhei, falei, putz, esporte clube de futebol, né? Nem pra ser em inglês, né, como a maioria dos clubes naquela época, né?
Exatamente.
Né? Putz, esporte clube de futebol, coisa de louco mesmo, né? É tipo, é praticamente um time sem nome, se for pensar, né?
Exatamente.
Tá faltando o nome do time aí dentro. Esporte clube de futebol é o resto, né?
É, assim, é
tipo, que tem todas as outras nomenclaturas de clubes.
É, classificação do time, denominação, talvez. É. Faz parte da denominação, sei lá, como um prefixo, né?
Exato, exato.
Mas não, enfim, o nome em si. Mas, ok. Então, essa foi a estreia do Clube Atlético. A estreia.
Foi nesse jogo que o Atlético ganhou esse apelido de Galo?
Não.
Não foi, não, cara.
Não foi, foi tempos depois.
Eu sei que o apelido de Vingador, cara. É, veio de uma história que o Atlético tinha perdido de um time chamado Granberry, ou Granberry, não sei, que termina com Ito. E daí pediu a revanche, e daí meteu uma goleada nos caras, e daí ficou chamado de Vingador, né? Isso foi bem no início da história do Galo.
É, eles tiraram uma partida com o Granberry, e aí se vingaram do Granberry.
Exatamente.
Então, e é o Galo, porque houve um concurso em 1943, a Folha de Minas fez um concurso e pediu que o ilustrador, o Mangabeira, fizesse um mascote para cada clube. E ele fez um galo para representar o Atlético Mineiro. E a torcida acabou adotando isso mesmo, cada vez com mais força, até chegar ao ponto em que galo se tornou sinônimo de Atlético Mineiro.
Ah, pensei que tivesse uma história mais complexa por trás disso.
Sim, em 25 de março de 1913, mudança de nome para o nome que conhecemos hoje, que é Clube Atlético Mineiro.
Por alguma razão Can. Específica?
É, eu não sei.
Pra sigla ficar legal?
É que é CAN.
Provavelmente deve ter acontecido uma ampliação das atividades, né? Não só do futebol.
É.
Já tiraram o futebol clube e colocaram em Clube Atlético, né?
Caminho contrário, né?
Exato. Mas não sei te dizer se é exatamente isso. Ok, títulos importantes do Galo, só pra dar uma...
Pincelada.
Uma pincelada, né? Listá-los rapidamente. Campeonato Mineiro, né? Uhum. 1915, 26, 27, 31, 32, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 62, 63, 1970, 76, 78, 89, 80, 81, 82, 86, ex-campeão, 85, 86, 88, 89, 91, 95, 1999, 2000, 2007 e agora em 2010.
Bingo.
Recentemente, bingo.
40 títulos mineiros.
Exatamente.
É, ele manteve uma hegemonia boa no final dos anos 70 e começo dos 80, mas em compensação, a partir dos anos 90, escassearam os títulos mineiros do Atlético.
Sim, é verdade. E Campeonato Brasileiro, um campeonato, o primeiro em 1971, e dois títulos da Taça Conmebol nos anos 90, 1992 e 1997. Esses são os mais relevantes, né?
Mais relevantes. Sim, com certeza. Mas um que interessa, né, sempre a torcida do clube, é também notar que o Atlético foi campeão nacional em 39, né? O que seria equivalente ao Campeonato Brasileiro.
Sim, exatamente, é verdade. E em 1950, além de campeão mineiro, o Atlético foi campeão do gelo. Vocês sabem por que o Atlético foi campeão do gelo?
Campeão do gelo, isso é uma história interessante, né? Foi uma excursão que o Atlético Mineiro fez à Europa, né? Um campeonato que foi disputado na Alemanha. E haviam clubes da França, Bélgica, Áustria e também da própria Alemanha participando.
Além desses quatro que você citou, tem Luxemburgo também.
Luxemburgo também. O que é interessante é que nessa época do ano em que foi disputado, o inverno é rigoroso na Alemanha, nevava muito e os campos, né, eles congelaram.
Exato.
Os gramados congelaram.
É aquela neve, né, que fica, em vez de verde, fica tudo branco, né?
É, exatamente, tudo branco. Mas reza a história que os jogadores do Atlético honraram a camisa, se doaram e venceram o campeonato.
Exatamente.
Uma bela campanha.
Uma bela campanha contra esses times, né? Estrangeiros mesmo em condições favorecendo os europeus, né? Isso que é mais interessante.
Passou de galo a pinguim, né?
Exatamente.
Enfim, e isso virou uma lenda, né? Virou uma lenda tão importante dentro do, da história, do folclore atleticano, que entrou pro hino. Entrou pro hino. Somos os campeões do gelo. Eu acho isso fantástico. Eu acho isso legal. Assim, a pessoa ouve e fala, é, negócio sem noção. Aí ela pesquisa e fala, meu, legal, legal.
É, dá uma instigada no sujeito, né? Falar que diabos é campeão do gelo. Leva o cidadão a pesquisar.
Exatamente. Assim como, por exemplo, Galo Forte Vingador, né? Essa coisa, você fala assim, sim. Vingador por quê? Vingador. Aí você vai, né, vai pesquisar. Aí você fala, poxa, legal, tem uma história por trás disso, né? É muito legal. Eu acho, na minha opinião, o hino do Atlético Mineiro é um dos melhores hinos de clubes do Brasil. Eu gosto muito desse hino.
É um hino bonitinho.
Legal. Lembrando, né, que esse hino, a letra e a música foram compostas por Vicente Mota. Então, pra quem gosta também, pra quem admira, este é o responsável pelo hino do Clube Atlético Mineiro.
Maravilha. Legal, meus queridos. Vamos falar agora do Campeonato Brasileiro de 1971, o primeiro campeonato brasileiro, que para muitos é o título mais importante da história do Clube Atlético Mineiro. Vamos lá?
Uhum, vamos lá.
Então, para introduzir, é interessante dizer que é um campeonato consequente do Robertão, né? Roberto Gomes Pedrosa, que era o que funcionava como campeonato nacional, né? Inclusive, o primeiro colocado, o campeão, na verdade, ia para Libertadores, enfim, como acontece hoje com o Campeonato Brasileiro. Então, só que com o nome Campeonato Brasileiro mesmo, o primeiro foi em 1971, correto?
Correto.
E uma curiosidade aqui é que haveria, a princípio, no regulamento, uma classificação também de times por renda. Vocês sabiam disso?
Brasileiro? Como assim? Renda de público?
De público. Além dos times que ganhassem mais jogos, obviamente, se classificassem, teria também vaga para os times com maior público.
Porra.
Por isso, né, cara? Isso é uma coisa que quando, ao pesquisar, eu fiquei realmente abismado.
Ah, então foi assim que o Flamengo conquistou os primeiros títulos?
Talvez, cara, talvez. Mas enfim, essa regra acabou sendo retirada, assim, e acabou não sendo utilizada, felizmente, né?
Uhum. É verdade, né? Muita injustiça.
Mas quase, e pois é, o campeonato tinha 20 participantes, e na primeira fase, eles foram divididos em dois grupos, em que em turno único se enfrentavam dentro do grupo, e também em seguida times do outro grupo. Os seis primeiros times de cada chave avançavam para a segunda fase. E nessa primeira fase, o Atlético Mineiro ficou em segundo no seu grupo, empatado com o Grêmio. Então, conseguiu se classificar para a segunda fase. Na segunda fase, os 12 times classificados foram divididos em três grupos de quatro, em que se jogavam em dois turnos dentro de cada grupo e classificava-se apenas o primeiro de cada grupo, né? E o grupo do Atlético tinha o Internacional, o Santos e o Vasco. Então, não era um grupo fácil, uhum. Né? Então, o Galo venceu seu grupo na segunda fase. E chegou, finalmente, à fase final, um triangular decisivo e apenas um turno. E nesse triangular, além do Atlético Mineiro, estavam o São Paulo Futebol Clube e o Botafogo do Rio de Janeiro. E com duas vitórias por 1-0, uma sobre o São Paulo primeiro no Mineirão e sobre o Botafogo no Maracanã, o Galo foi o primeiro campeão brasileiro da história. Perfeito.
Perfeito. Ainda mais perfeito porque foi com o gol do fantástico Dadá Maravilha.
Exatamente. Ele foi artilheiro do campeonato, inclusive, com 20 gols.
Dadá que não sabia fazer gols. Ou, que não sabia jogar futebol.
Exatamente. Dadá que parava no ar, né? Só beija-flor, helicóptero e Dadá Maravilha.
Dadá Maravilha parava no ar. E a gente hoje em dia sabe por que Dadá Maravilha parava no ar, né?
Sabe.
Aí teve um jogo, o Lola ficou me sacaneando. Fala, nada, Dadá, você só faz gol porque você se masturba. Eu digo, que nada, eu sou Dadá, que nada, você se masturba. Aí contra o Uberaba, eu falei, eu não vou me masturbar e vou fazer. Primeiro tempo, 2-0 Uberaba. Eu não jogando nada, a torcida me vaiando. Aí eu saí correndo, a imprensa em cima de mim. Dadá, eu digo, não, tem que ir ao banheiro. Os caras, não, ele tá com dor de barriga. Que nada, fui lá, bati uma punhetinha. Legal. Quando deu 15 minutos do segundo tempo, tava 3-2 Atlético. 3 gols de quem, Falcão?
Três do Dadá,
porque eu tava levinho, eu tava uma pena, uma pluma.
Técnico Tele Santana, hein? Vale lembrar.
É verdade. Pra mim aí, eu destaco então três figuras aí importantes nesse título do Atlético. Principalmente pelo jogo, pelo lance, né? Também. Tele como técnico, Dadá Maravilha, por ter finalizado, parando no ar. E o cruzamento do Humberto Ramos. Quem não se lembra de Humberto Ramos?
Quem não se lembra, exatamente. Inclusive, o time do último jogo contra o Botafogo, 1-0, vou falar aqui rapidinho. Renato, Humberto, Grapete, Vantuir e Odair. Vanderlei e Humberto Ramos, Ronaldo, Lola, Dario, Dadá Maravilha e Tião, no técnico Tele Santana. Esse é o time base do campeonato de 71.
Boa. E eu sei que o Reinaldo é o rei e tudo mais, mas pra mim não tem como um jogador superar o Dadá Maravilha. Pra mim, Dadá Maravilha é o cara.
É o carisma, né? O carisma todo especial também.
O carisma é a lenda, a falta de intimidade com a bola pra lances geniais, digamos assim, mas a total intimidade com a bola pra estufar a rede. Eu digo o seguinte, o único jogador que, apesar de que eu não tinha nascido ainda, mas falasse assim, que jogador você gostaria de ter na história do seu clube? Pelé? Não. Sei lá, Zico? Não.
Garrincha?
Garrincha? Não. Dadá Maravilha.
Olha só, hein?
Sim.
Essa é uma declaração bombástica, eu diria.
Declaração de amor ao futebol de Dadá Maravilha.
Cara honrado. Ele que um ano antes estava na Copa, né, de 70, como reserva.
Olha, isso é um crime. Isso é um crime. Como? Como? Olha só, ninguém lembra do cara. É óbvio, né? Quem lembra do reserva?
Os atleticanos colocariam ele no lugar do Tostão, né? Na base do Tostão do Cruzeiro.
Exatamente.
Ele não chegou a jogar nenhuma partida, não? Não, né? Não.
Você me pegou de calças curtas. Mas talvez tenha entrado. Já existia substituição e você tem. Pode ser que tenha entrado em alguma partida.
É. Inclusive, no vídeo aqui do YouTube do gol, do título, o depoimento de Hugo Oliveira, 76. Sou cruzeirense, mas sou fã do Dario. O cara é uma figura. Ídolo de todas as torcidas.
Olha só.
Um cruzeirense dizendo isso é algo a se considerar, eu diria.
Com certeza. O carisma do Dadá aí atravessando o que geralmente não é atravessado, né? Legal, então vamos falar agora do grande jogador da história do Atlético, considerado por muito, que é o Reinaldo, o rei.
Ah, né? segundo maior. Vamos combinar o seguinte, o segundo.
Pro Lindolfo, o segundo maior, então.
Ok.
Lá. O nome dele, José Reinaldo Lima, nasceu em 11 de janeiro de 1957, em Ponte Nova.
E, né? qual é o grande feito de Reinaldo?
Qual é o grande feito de Reinaldo?
200?
Ó, pra mim é a melhor média de gols em Campeonato Brasileiro até hoje, né? 28 gols em 18 jogos, média de 1,55 por jogo. Isso no Campeonato Brasileiro de 77.
É algo a se considerar. Pra mim, ele ser o artilheiro do Mineirão. O artilheiro do Mineirão, olha que coisa. 288 gols entre o ano de 71 e 85. Isso é você cansar de balançar a rede do mesmo estádio, cara. 288 gols, né? Poxa, num estádio só é.
Tem que dividir.
É verdade, né? Tem que dividir. 144 pra cada lado. Eu acho que ainda assim dá pra cansar, hein?
Enfim, voltando aos primórdios da história do Reinaldo no Atlético, a primeira aparição dele foi num ataque contra a defesa, né? No treino, o ataque contra a defesa titular, né? Do Atlético campeão de 71. Foi quando ele apareceu, né? E já mostrou todo o seu diferencial já nesse treino contra a defesa campeã do Brasileiro de 71. E a estreia dele foi acontecer 2 anos depois, 1973, contra o Valério de Minas, na derrota do Atlético por 2-1, isso com 16 anos só, ele estreou no time profissional do Atlético Mineiro. Enfim, foi campeão mineiro em 1976, ex-campeão mineiro, seguido de 78 até 83, tem a melhor média na artilharia dos campeonatos brasileiros até hoje, como eu já tinha dito. Ele participou de 475 jogos, marcou 255 gols, obteve 289 vitórias, 113 empates e 73 derrotas.
Isso você tá me colocando como números gerais da carreira dele?
Não, no Atlético Mineiro.
Tá um pouco discordante, então. O dado que eu tenho é que ele fez 288 gols no Mineirão. O que pode estar errado também, né? Porque o Mineirão pode ter sido colocado também como campeonato mineiro, né?
Pode ter feito por outros clubes, outros gols no Mineirão.
Também, é verdade. Bom, inclusive, isso dá um gancho pra você, que é atleticano, né? E que entende, obviamente, muito mais da história do seu time. Mande um e-mail para nós, nos esclarecendo essas dúvidas.
Porque apesar de ter feito quase toda a sua história no Atlético, ele jogou em outros clubes, jogou na seleção brasileira. Então, esses outros gols no Mineirão.
Ele jogou no Cruzeiro também, né?
Jogou no Cruzeiro. Por pouquíssimo tempo, mas jogou.
É verdade.
E uma coisa marcante do Reinaldo também era a comemoração, que era aquela comemoração que ele levantava o braço, né, como um fechado pra cima, o braço direito, que era do movimento, né, que a princípio tinha surgido nos Estados Unidos, que era dos Panteras Negras, que é um movimento de afirmação, né, que era uma coisa bem identificada com o Reinaldo, assim, uma coisa que dava pra ele bastante enfim, uma identidade toda especial, assim.
Ainda mais sendo num clube alvinegro.
Exatamente. Pela seleção brasileira, o Reinaldo jogou 37 partidas, marcou 14 gols e jogou a Copa do Mundo de 78, lá na Argentina, né? Que o Brasil foi eliminado invicto. E nessa Copa ele marcou um gol, né? O primeiro gol do Brasil na Copa contra a Suécia. Então dá uma pincelada em alguns dos outros ídolos da história do Atlético Mineiro.
O Mário Castro, ele tem uma história interessante, porque ele parou aos 26 anos de idade, no auge da carreira, após ganhar o título de 1931, título mineiro de 1931, sobre o Vila Nova. Nesse jogo, o Vila Nova estava ganhando de 3-0, ele fez os 4 gols, o jogo acabou 4-3, e ele encerrou a carreira em seguida. Por que ele encerrou a carreira? Porque houve uma confusão e um dirigente do Atlético atirou em um torcedor do Vila Nova. E aí ele meio que se recusou a jogar e encerrou a carreira. No auge, aos 26 anos, por uma questão moral, ele parou.
Que loucura, hein? Então, só citando alguns outros nomes, o Dadá Maravilha, o ídolo do Lindô, Tafarel, Euler, Gilberto Silva, Cerezo, né? Paninho Cerezo, o Éder também, daquela seleção de 82. São alguns ídolos, alguns nomes de uma extensa lista de grandes jogadores do Atlético Mineiro. Quer citar mais algum aí?
Sim, e tem mais um também, que é o goleiro, o Cafunga. Cafunga, ele é recordista de jogos pelo Atlético Mineiro. Ele jogou 712 jogos. E ele ficou marcado por, de certa forma, ter estreado o jeito malandro no futebol. Então ele cunhou algumas expressões que foi muito usado na crônica esportiva, como, por exemplo, não tem coré-coré. Aqui não se usa, mas acredito que em outros lugares se use. Vupt-vupt, criado aí por Cafunga. E pra justificar o gols, ele dizia, o gol foi barra limpa. Pra justificar a legitimidade do gol. Então ele era um malandrão, assim, uma figura meio que folclórica.
Malandrex.
E aí, um
vocabulário todo próprio.
Todo próprio. Criou, né? Ele... Uhum. Acho que como goleiro, ele fez escola para narradores. E é interessante porque depois que ele parou de jogar bola, ele se tornou comentarista mesmo, esportivo. Foi por um bom tempo e faleceu. O Cafunga, ele morreu em 1991, aos 77 anos de idade, após sofrer um derrame.
Olhai por nós, Cafunga. Agora vamos falar de uma parte, podemos dizer, desagradável da história do Galo. Foi o rebaixamento em 2005, que levou o Atlético à disputa da Série B em 2006. Na verdade, uma coisa que alguns clubes grandes também passaram por essa barra, né?
Alguns outros times grandes, é verdade.
Só não foi isso privilégio do Atlético Mineiro.
Exatamente.
Então, essa campanha em 2005, o Atlético terminou em 20º lugar, olha só. E o rebaixamento foi inevitável, né?
Inquestionável.
Porém, em 2006, no campeonato da Série B, o Galo levantou a taça com 71 pontos conquistados na Série B e voltou para o lugar onde nunca deveria ter saído, que é a primeira divisão do futebol brasileiro. Vocês se lembram dessa época do Galo na Série B?
Eu me recordo vagamente.
Eu me recordo também de forma bem vaga, assim. Eu lembro que, bom, pra mim foi o primeiro clube grande que eu lembro de ter percebido uma reação muito grande, não só em campo, como também muito forte, assim, da torcida também.
É, aquela história, né, da torcida comprar, né, a dor também.
Comprou. Eu acho que foi o primeiro time que eu vi comprar a dor de forma tão intensa assim na Série B. E que virou, meio que criou uma nova forma de times grandes enfrentarem a Série B, sabe? Eu acho que isso acabou influenciando logo em seguida o Grêmio, por exemplo.
O que é estranho, né? Os times se preocuparam mais nessa coisa que se cria na Série B do que em não cair, né?
É, né? Aquela coisa de precisar apanhar pra acordar, sabe? Eu acho que é mais ou menos por aí. Mas foi bonito, foi bem legal. A única coisa que eu posso dizer, e eu espero que os torcedores atleticanos compreendam, a única coisa que eu gostei do Atlético ter caído foi ver o Milton Neves chateado.
O Milton Neves realmente é uma figura, lembrando que ele é cientista, né, Milton Neves.
Ah, o Milton Neves, puta, ele não, mas sabe o que ele é na real, né?
Tem toda a simpatia pelo Atlético, né?
É bem forte, né?
Galo mais lindo do mundo, né?
É, o Galo mais lindo do mundo. O Galo mais lindo do mundo é na cabeça dele.
Ih, mas essa cara do Atlético já estava anunciada, né? No ano anterior ele foi o 19º colocado.
É, já vinha numa fase bem complicada mesmo.
É, no caso esse safou porque na época o brasileiro tinha um número maior de clubes participantes, né?
Exatamente.
Mas foi algo forte e marcante. E eu tenho certeza que muita coisa mudou interna e externamente no Galo a partir da queda para a Série B.
Pois é, meus queridos, vamos falar um pouco do Atlético.
O Atlético atual.
O atual Atlético Mineiro, o Atlético em 2010, o recém-campeão mineiro aí, porém também ele recém-eliminado aí da Copa do Brasil, eliminado pelo Santos Futebol Clube.
Eu acho que o Atlético vai ficar próximo da zona da Libertadores.
É o que eu imagino que aconteça também.
Isso depende também de quando e se o Luxemburgo vai cair. É mais provavelmente quando do que se.
Mas até que o professor não tá fazendo um trabalho tão ruim, né?
Ah, não, mas ele não costuma fazer na maioria dos clubes que ele passa, né? Mas...
Ah, não sei não. Ultimamente, viu, no Santos foi uma passagem terrível. Já tinha Neymar, já tinha Paulo Henrique e o time foi bem mal no Campeonato Brasileiro.
A questão é que o Vanderlei, ele tá perdendo a mão, né? Ano após ano ele tá perdendo a mão. Só que me parece que no Atlético o trabalho vem sendo feito de forma diferente. Parece que existe um planejamento aí, né? Existe... algo maior e que ele não vai cair na primeira bambeada. Não significa que ele não vai cair, mas eu tenho a impressão de que vai ser um pouco mais difícil, assim.
Até porque quem cai na bambeada é o São Paulo, né?
Quem cai na bambeada é o São Paulo, exatamente.
Eu pensei que com isso você queria dizer que ele não ia cair no primeiro jogo com o São Paulo.
Não.
Vai cair no segundo, né?
Então, só pra falar mais ou menos o elenco, assim, né? O time titular, base, assim, do Atlético, que é o goleiro Aranha, aquele que era da Ponte, né? Bom goleiro.
O Aranha é bom, viu?
Bom goleiro.
Poxa.
Carlos Alberto, o Wesley, Jairo Campos e Júnior, Zé Luiz, o Correia, né, Fabiano, o Genro do professor, o Ricardinho, o velho enceradeira, o Muriqui e o Diego Tardelli, né?
O futebol brasileiro é um zoológico, né? Aranha, galo, ganso, pato.
Leão.
Leão, é verdade.
Pitbull. A gente foi aqui, ó. Meu, a gente fica até amanhã aqui.
É, não para.
Coelho.
Coelho. Aliás, quem cruza melhor, vocês ou o Coelho?
Engraçadão. O que eu tenho a dizer do Galo em 2010? Tardelli.
Tardelli.
Resume, sabe? Resume o time.
Tem algumas boas revelações, né? Como o Muriqui, que veio do Avaí, né? Fez um bom campeonato ano passado. Mas tem também alguns veteranos, né? Como o Ricardinho e o Júnior, né? Júnior pra lá de rodado, o Ricardinho também mais ou menos na mesma faixa etária. Mas até que estão desempenhando legal, né?
Então, é um grupo bom. Eu acho que no campeonato de pontos corridos, dependendo de como as coisas se desenvolverem, pode ser que vá longe, assim. É que tem a questão do treinador mesmo, que a gente já discutiu, né? É complicado saber se o Luxemburgo vai continuar realmente ou não. Mas o grupo é bom. Inclusive na Copa do Brasil, se não fosse o Santos ter cruzado pelo Atlético Mineiro, eu achava que realmente o Atlético tinha enormes chances de ser campeão.
Fez um bom jogo com o Tanto.
Na ida, exatamente. Se a vantagem tivesse sido mais consistente, o Santos não ia conseguir reverter na Vila, não.
Ou se de repente o primeiro jogo tivesse sido na Vila, né?
Também.
Com aquela pressão da torcida, talvez o Galo conseguisse fazer o resultado que necessitasse. Né?
Também, exatamente.
Eu fiquei bem impressionado, assim. Acho que vai fazer um papel, no mínimo, interessante no Brasileirão.
Eu fico extremamente incomodado de vocês citarem os jogadores do Atlético sem citar o Obina.
Ah, o Obina, claro. Obina tá aí machucado, né? Mas quando voltar, o Obina está para o Will, assim como o Dadá está para o Nino. Só para vocês terem uma noção melhor aqui.
Isso é um sacrilégio. Isso é um sacrilégio.
Mas enfim, o Obina, quando voltar, com certeza vai ter jogo que ele vai fazer 3 gols, vai ter jogo que ele vai tropeçar no próprio pé, mas enfim, aquelas atuações de sempre, né? E o Vanderlei gosta dele, né? Parece sempre. Pro Palmeiras, ele que tinha levado.
O Obina vai voltar e vai fazer muitos gols no Palmeiras.
Ele vai fazer todos os gols dele do campeonato no Palmeiras, né?
É, pode ser que aquele jogo que ele faz os 3, 4 gols, pode ser que seja contra o Palmeiras, quem sabe.
Ou no Flamengo, né?
Então, para fecharmos essa nossa conversa sobre o Atlético Mineiro, colocar uma questão assim. Houve algum jogo do Atlético que ficou marcado na memória de vocês?
Eu me lembro, acho, da final do Brasileiro de 99, se não me engano, né? Ou 2000. 99, né? Com o Corinthians. Foi um dia que eu torci muito pro Atlético. Eu lembro, eu acho que era o Belete que tava no Atlético. Era o Belete? Que ele desceu e ele ficou no corredor do... no caminho pro vestiário, assim, que ele sentou e ficou chorando lá, porque não dava mais, tinha mais condições de fazer o resultado pra levantar o caneco. É esse jogo que eu me recordo.
O Marques era o grande craque.
É, então, eu tenho certeza que que pros atleticanos esse jogo foi um jogo marcante, né? Perder uma final de brasileiro é sempre...
Sempre duro, né?
Sempre. É algo que não dá para esquecer. Ainda mais no caso do Galo, por, né, estar há tanto tempo sem conquistar o brasileiro. Imagino que seja algo duro. Mas é legal também perceber que, mesmo perdendo, os jogadores se entregaram. É uma coisa que fica. Não só para a torcida, mas para outros torcedores, né? No caso, o Will, por exemplo.
É verdade.
Eu já, um jogo do Atlético que fica na minha memória, já não é algo tão triste. É algo que eu tenho certeza que os atleticanos gostam, sim, de lembrar, que foi o jogo da primeira partida da final do Campeonato Mineiro de 2007. Aquela goleada por 4-0 sobre o Cruzeiro. Gols de...
Pelo menos no primeiro jogo eles gostam de lembrar.
É. Ah, essas goleadas, assim, históricas. Clássico. É sempre bom, né? Os gols foram de Éder Luiz, Danilinho, Marcinho e Vanderlei. E o gol, aquele gol, meu, não dá pra esquecer. Eu não consigo esquecer aquele gol. O goleiro era do Cruzeiro era o Fábio. Era isso?
Fábio, é, que ele tava meio de costas, né?
Isso. De costas, nem aí. E tomou um gol. Sabe? É um negócio que eu nunca vi um goleiro fazer.
É uma loucura, né?
Sabe? Clube grande, clube pequeno, clube do exterior, em seleções, ainda que, sabe, seleções centrais. Eu nunca vi o goleiro simplesmente virar as costas, né? E a bola entra.
Uma cena realmente clássica mesmo.
Clássica, sabe? Aquela coisa assim, sei lá, que meio que vai contra todo o espírito do futebol. Mas enfim, um jogo assim marcante.
O jogo que me marcou do Atlético, pra mim, né, especialmente, foi bem triste, né? Foi um... Mas assim, que pro Atlético mostra bem toda a camisa do Atlético e todo, enfim, a grandeza do clube. Foi o último jogo do Campeonato Brasileiro, se não me engano, o Campeonato Brasileiro de 2007, que o Palmeiras precisava vencer. Foi Atlético Mineiro e Palmeiras no Parque Antártico. O Palmeiras precisava vencer pra conseguir uma vaga na Libertadores da América. E o Atlético já não tinha nenhuma pretensão no campeonato, né? Mas, enfim, se ganhasse o Atlético Mineiro, ele podia ajudar o Cruzeiro a conseguir a vaga no lugar do Palmeiras na Libertadores, o grande rival. Mas mesmo assim, o Atlético mostrou que era grande, né? E mesmo não tendo pretensões e correndo o risco de colocar o grande rival, que acabou acontecendo na Libertadores, foi lá e bateu o Palmeiras no Parque Antártico. Foi uma grande vitória do Atlético. E eu, pelo menos, se fosse atleticano, me sentiria orgulhoso dela. Eu estava no estádio, inclusive.
Ainda dá pra esquecer mesmo, né?
Dá pra esquecer. Vitória do Atlético Mineiro sobre o Palmeiras.
E a vitória sobre a seleção?
O que aconteceu foi que 3 dias depois de a seleção brasileira se classificar pra Copa de 70, então a seleção lá, clássica, né? Que foi campeã. 3 dias depois de se classificar nas eliminatórias, foi feito um amistoso entre a seleção brasileira e o Galo. O Galo bateu a seleção por 2-1. Um gol do Amauri e o outro gol do Dario, do Dadá. E a seleção descontou com o Pelé. E o interessante é que o Atlético Mineiro, nesse jogo, foi obrigado a jogar com camisa vermelha.
Por quê?
Pra representar o estado de Minas Gerais. Então era tipo seleção brasileira contra a seleção de Minas Gerais. Só que com o time do Atlético. Como eles foram obrigados, eles jogaram com a camisa do Atlético por baixo. Acabou o jogo, tiraram e foram comemorar com a camisa do Atlético. Aí deu uma briga entre os treinadores, enfim. Uma coisa maluca, assim. Que durou anos, pra você ter uma noção. Mas foi isso. O Atlético Mineiro conseguiu bater a seleção de 70. É um outro motivo de orgulho. Acho que, enfim, qualquer torcida se sentiria orgulhosa de ter batido, de seu time ter batido a seleção brasileira de 70. Acho que não é pra qualquer um, não. Para dúvidas, reclamações, comentários e outros assuntos relacionados, escreva para futebolcartesiano@gmail.com e iremos ler dentro do possível no próximo programa. Saudações cartesianas!